financiam seguros de risco, desresponsabilizam completamente as farmacêuticas para o caso do processo correr mal e comprou até antecipadamente as vacinas. Mas abdicou de quaisquer direitos da propriedade sobre a patente que acabou por financiar. Ora, o resultado, o ritmo da produção das vacinas ficou condicionado pela gestão que as farmacêuticas fazem do processo, em função, naturalmente, dos seus interesses comerciais. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, face aos atrasos que estão a verificar-se na disponibilização das vacinas, não seria tempo do nosso país ponderar a aquisição de vacinas fora do quadro da União Europeia? Para terminar mesmo, sobre o Fundo de Tesouraria...
Vou
terminar, Sr. Presidente. Sobre o Fundo de Tesouraria que o Governo ficou de apresentar até o fim deste mês, queria perguntar-lhe se a partir de 1 de Abril esse Fundo de Tesouraria, que foi a proposta que os Verdes apresentaram, se está mesmo em vigor no dia 1 de Abril. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Começando pelo fim, o Sr. Ministro da Economia diz-me que nas próximas semanas estará em vigor o fundo. Relativamente às vacinas, Sr. Deputado, nós não podemos utilizar na União Europeia, e bem, vacinas que não estejam licenciadas pela Agência Europeia do Medicamento. Todas aquelas que estão licenciadas pela Agência Europeia do Medicamento foram objeto de compra por parte da Comissão Europeia. Todas aquelas que venham a ser licenciadas pela Agência Europeia do Medicamento serão objeto de compra pela União Europeia. Infelizmente, já disse há pouco, o problema não está nas patentes, porque aí há mecanismos legais que resolvem o problema. O problema está numa questão central que tem a ver com a capacidade de produção. E a capacidade de produção resulta de um dado além de mais essencial, que é este. Nunca na história da humanidade foi necessário produzir uma tal quantidade de vacinas num tão curto período de tempo. E por isso a capacidade instalada à escala global para a produção de vacinas tem o condicionamento que tem. Tem o condicionamento que tem. E muita gente, posso lhe assegurar, anda pelo mundo fora à procura de aumentar a capacidade de produção. E aqueles que conseguirem aumentar a capacidade de produção, há que vão ganhar muito dinheiro.
Obrigado,
vão ganhar muito dinheiro. Mas também lhe devo dizer, é bem merecido, bem emprego, porque se há algo que é absolutamente urgente, é urgentemente assegurarmos a vacinação dos portugueses, dos europeus e, mais do que isso, de toda a população mundial, porque não pode haver ninguém em país algum do mundo que não tenha direito a ter o acesso à vacina, porque só assim é que todos nós estaremos vacinados.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no início do seu mandato disse o seguinte: a idade da reforma não é para mexer, pois todos soubemos como a idade da reforma aumentou esta semana. E pergunto-lhe, olhos nos olhos, se num país que dá bordas fiscais à EDP, que esbanja dinheiro no novo banco que nunca mais acaba, que paga subvenções vitalícias a presos que continuam a cumprir pena, se sente bem serem os pensionistas a pagar a fatura da crise. Pergunto-lhe se consegue viver com isso, pergunto-lhe se podemos considerar que a reforma vai aumentar ainda durante o seu tempo de mandato. Mas disse também que ia pagar o subsídio aos profissionais de saúde, que ainda não pagou. Também é certo que ainda não pagou aos profissionais das forças de segurança. E eu pergunto-lhe se até junho vai ou não cumprir aquilo que o Governo prometeu. Subsídio de risco para as forças de segurança. É que começa a aparecer, Sr. Primeiro-Ministro, como aquela famosa intervenção sua em Porto Alegre, que disse que iam rapidamente ter um centro de formação da Guarda e até recebeu a chave da cidade de Porto Alegre por isso. Foi em 2006. E estamos em 2021 e não há nenhum centro da Guarda. Eu espero que haja em 2031 subsídio de risco para as forças de segurança.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Qual foi o Primeiro-Ministro?
Sim, muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Como sabe, ou presumo que... Ah, André Ventura, desculpe lá, André Ventura. André Silva, peço as minhas desculpas. Senhor Deputado André Ventura, como saberá, há uma fórmula que calcula a idade da reforma. Essa fórmula não foi mudada, como tínhamos prometido, e todos os anos ajusta a idade da reforma prevista. De acordo que, aliás, as previsões recentes sobre o desempenho da economia no ano transato, no próximo ano, a mesma fórmula vai ter o efeito inverso de reduzir a idade da reforma. Essa é a fórmula e devemos manter essa estabilidade, porque é absolutamente essencial para a estabilidade do sistema de segurança social. Quanto ao mais, efetivamente, como já tive a oportunidade de dizer, o Sr. Ministro da Saúde já mandou pagar o subsídio de risco aos profissionais de saúde. Quanto aos restantes profissionais dos serviços essenciais, designadamente das forças de segurança, está a ser concluída a regulamentação por portaria e agradeço-lhe profundamente o seu otimismo de que cá estaremos até 2031. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra, continua no uso da palavra, aliás, o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, só estará nessa cadeira em 2031 se eu já não estiver sentado nesta cadeira aqui, porque senão certamente que não estará nessa cadeira aí sentado. Certamente que não estará nessa cadeira aí sentado. Sr. Primeiro-Ministro, não... É um facto, não estará ali sentado em 2031, por muito que os vossos sonhos sejam nesse sentido. Sr. Primeiro-Ministro, não teve nenhuma coragem nas medidas que tomou. Não teve nenhuma coragem nas medidas... Falas muito alto. Não teve nenhuma coragem nas medidas que tomou. Fechou o país. Fez aquilo que nenhum outro país da Europa, neste momento em que estamos, fez. Tomou o caminho mais fácil. Em Espanha, os restaurantes estão abertos. Em França, estão por região abertos. Turismo, comércio e restaurantes. Em Itália, a mesma coisa. Alguns deles com números muito piores do que Portugal.
Obrigado,
e chegámos aqui, Sr. Presidente, vou terminar. Não pude concluir por influência externa do Partido Socialista, mas vou agora concluir. As falências aumentaram 32%. À hora que está aí sentado, Sr. Primeiro-Ministro...
Portanto, acho que já chega, faz favor.
Vou já terminar, Sr. Presidente. À hora que está aí sentado, estão a fechar mais empresas. Pergunto-lhe se se sente bem, com 500 mil de desempregados inscritos nos centros de emprego, com o seu confinamento, porque este é o confinamento que ficará para
obrigado,
sempre
senhor
associado
senhor.
Ao seu governo. Por isso é que em 2031, certamente, que já não estará nessa cadeira.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura, por me ter ajudado a recentrar face ao discurso do Sr. Deputado Telmo Correia, que pretendia que andássemos mais devagar, quando Vossa Excelência pretende que andemos mais depressa, o que só reforça a minha ideia que, mesmo entre o CDS e o Chega, nós temos a posição de virtude, de bom senso, da prudência, que tudo recomenda seja a atitude correta na gestão de uma pandemia. Mas, Sr. Presidente, me permite só uma última frase e dizer o seguinte. O Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado não está aí por vontade própria, nem está aí por mérito seu. Está aí porque foi derrotado nas eleições presidenciais, porque tudo fez para sair dessa cadeira e ir sentar-se numa cadeira em Belém.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, em entrevista há menos de 2 semanas, o Sr. Primeiro-Ministro teve esta belíssima frase. Esta crise foi o maior atestado de falhanço da visão neoliberal. Pode-me explicar que diferença encontra entre o liberalismo e o neoliberalismo?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe para responder. Se não quiser, diga que não quer, mas... Tem que dizer qualquer coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Eu acho que foi uma forma delicada que foi encontrada para não chamarem arqueólogos àqueles que foram, no final do século XX, desenterrar as ideias que tinham sido devidamente enterradas no início do século XX. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. iniciativa.
Muito bem, demorou o seu tempo, não sei que nota teria em ciências políticas, mas é uma resposta. Porque certamente que os seus numerosos e capazes assessores políticos e de comunicação já devem ter espiolhado o programa da Iniciativa Liberal e as instituições públicas da Iniciativa Liberal e já lhe devem ter dito que não somos neoliberais. E se não disseram, continuam a ser numerosos, mas não são tão capazes. Porque nessa mesma entrevista justifica o falhanço do neoliberalismo com três desempenhos. O desempenho do SNS, aquele que para acudir à Covid desacudiu a todas as outras doenças, causando milhares de mortes em excesso, que ainda hoje não tem responsável, e que o senhor chegou a atribuir ao calor e ao frio de 2020, como se fosse a primeira vez que houvesse verão ou inverno em Portugal, e eu não vejo nisto grandes virtudes do socialismo, de atribuir ao desempenho da escola pública, a escola pública que o único milagre é ter conseguido assegurar o teleensino, apesar de continuar sem internet e sem os computadores que o senhor prometeu em abril e ainda não chegaram. Também não vejo grandes virtudes do socialismo nisto, e o papel das prestações sociais, que foi o quê? Compensar aqueles que tinham empregos, rendimentos ou negócios que foram afetados por decisões do governo. E compensar com o quê? Com o dinheiro dos impostos que tinham pago no passado. Não parece grande favor do Estado devolver às pessoas o dinheiro que elas já tinham pago. Também não vejo grandes virtudes do socialismo nisto. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é esta. Acha honesto em tempos de emergência usar as medidas que cada um defende para caracterizar a coerência política de cada um? É porque se é isso que é honesto, eu também sei fazer esse jogo. Eu digo que o socialismo que o PS defende para Portugal é o socialismo que prefere ter as fronteiras fechadas, as pessoas sem poder mudar de conselho ou recolher obrigatório. É isto que acha honesto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das coisas mais curiosas deste debate em termos da pandemia é ver a tonalidade dos diferentes derivados da direita relativamente à matéria do confinamento. Aqueles que fechavam mais, aqueles que abriam tudo, aqueles que abriam quase tudo e aqueles que prudentemente falam de outros temas, que é para ir passando pelos pingos da chuva, a ver se ninguém lhe pergunta o que é que verdadeiramente fariam em caso de necessidade. Sr. Deputado, eu não desculpará, não leva mal, mas há alguma imodéstia da sua parte a pensar que eu estava sequer a pensar em si quando dei aquela resposta. Aquela resposta, aliás, mais do que do lado negativo, que era daqueles que eram derrotados, era para valorizar aquilo que me parecia importante e que me parece importante valorizar. E que acho que é hoje um enorme consenso em todo o país. É que, neste momento em que vivemos a crise mais dramática que alguma vez nós vivemos e que nunca imaginámos sequer poder viver, a verdade é que foi no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e na segurança social, que é suportada com as nossas contribuições, que todos aqueles que se viram aflitos encontraram o seu apoio. E isso significa que o Estado Social é uma enorme mais-valia para o futuro de todos. E aqueles que defendem o Estado Social e que sabem que para o Estado Social existir é preciso efetivamente pagar impostos e cada um paga os impostos em função da sua capacidade contributiva, isso são duas ideias fundamentais que saíram claramente reforçadas. Quem pensa o contrário, efetivamente, saiu derrotado neste debate ao longo deste ano. Muito obrigado.
Obrigado. E para encerrarmos esta primeira ronda de perguntas e respostas, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, de facto, eu julguei que nós estávamos a chegar a um debate em que nada tinha acontecido nos últimos tempos e, sobretudo, não tínhamos iniciado esta semana o nosso processo de desconfinamento. O Sr. Primeiro-Ministro já aqui referiu as várias tónicas de quem queria tudo aberto, semi-fechado, mais rápido, menos rápido, mas a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que no dia 2 e na semana em que iniciamos este desconfinamento, é preciso darmos uma palavra de confiança, de estímulo, de otimismo, com a necessária dose de realismo que sabemos que não vencemos ainda esta crise, mas que tudo estamos a fazer para ganhar o futuro com este plano de desconfinamento, com a vacinação e também com a recuperação económica e social que queremos do país. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que em momentos particularmente exigentes e de crise, é absolutamente...